conversar com o senador da República pelo Estado do Paraná, senador Roberto Requião. Bom dia.
Bom dia, companheiro.
Tudo certo, senador?
Essa anarquia total aqui em Brasília, né?
É.
Essa vergonha que nós estamos vivendo. Mas aí no Paraná não está diferente, né, Ivan?
É, o quadro é complexo de cabo a rabo, né, senador?
É, parece que a corrupção tomou conta de vez da história do Brasil. E aí no Paraná, eu estou muito chateado com o que acontece, estou deprimido. Parece que o governador, ele não sabe o que acontece em volta dele, né? Primeiro foi aquele primo distante. Depois na Operação Voldemort, né? Depois na Operação Publicano, o copiloto dele daquela Ferrari com que corria em Londrina, condenado a 113 anos de prisão. Depois a Quadro Negro. E agora essa história das propinas para levantar a tarifa de pedágio de pessoas que trabalhavam com seu irmão na Secretaria de Transporte, com ele na Prefeitura há mais de 10 anos. Ou o governador está sofrendo algum problema sério que ele não sabe mais o que acontece, ou ele é o chefe disso tudo. E isso é muito ruim para o nosso Paraná.
Ô, senador, o senhor, quando governador, tinha uma bandeira desfraldada no sentido de fazer o pedágio do estado do Paraná vir a preços que fossem suficientes e capazes de atender as demandas da sociedade, sem colocar prejuízo, por exemplo, para a estrutura das empresas concessionárias. Naquele tempo já se faziam as maracutaias que se fazem, como está ocorrendo hoje?
A grande maracutaia foi o próprio pedágio dos seus contratos. E eu não tive o apoio que eu imaginava que teria do Ministério Público e do Judiciário. Eu entrei com 42 ações contra o pedágio. Lembra? Baixa ou acaba. Mas você sabe que quem decide isso é o judiciário, não é o governador. Decide as questões vinculadas a um contrato. E não andaram as ações. Não caminhavam. Mas daí eu não dava nenhum aumento para o pedágio. Mas eles iam a juízo e sempre tinha um juiz que dava o aumento. E quando eu saí do governo, eu deixei essas 42 ações andando. Mais cedo ou mais tarde elas seriam julgadas. E se fossem julgadas, o pedágio tinha acabado. Mas aí veio o Beto Richa e ele retirou as ações todas de juízo. Eu entrei como governador e ele como governador abriu mão. Diz que ele queria um entendimento harmônico com os concessionários de pedágios empreiteiros. Isso tudo deu no que deu agora, né? Parece que o governo inteiro está envolvido em corrupção. É a Operação Voldemort, a Operação Publicano, Operação Quadro Negro, e agora esse escândalo absoluto do pedágio, e ele só diz, eu não conheço. Daqui a pouco ele vai dizer que ele não conhece o Pepe Richa, que o Pepe Richa é um sujeito que é casado com a cunhada dele. Não, o Pepe é o irmão. O que é que está acontecendo com o Paraná? E cá entre nós, por que o Ministério Público só mexeu nisso agora? Por que eu não tive o apoio que precisava? Porque em todos os momentos os juízes deram os aumentos que eu neguei e eram pedidos pelas empreiteiras. Nós temos que fazer uma análise profunda do que acontece com o pedágio no Paraná. Eles diziam pacta sunt servanda, palavra bonita, né? Latina. Os contratos têm que ser respeitados. E eram os contratos do Jaime Lerner. Você sabe que outro dia, Ivan, eu fui condenado a pagar uma indenização para o Jaime Lerner. Por quê? Eu retuitei uma notícia do Cícero Catani, no Twitter, né? No sistema da internet, de que o ex-governador tinha sido condenado a 3 anos e 6 meses de cadeia. Mas o juiz, provavelmente, quando viu o vazar a sua sentença, ele segurou a sentença. Eu fui processado e condenado. Bloquearam na poupança da minha mulher 150 mil reais. Eu e a Maristela temos mais de 70 anos, poupança de uma vida inteira. E bloquearam 150 mil reais. Condenado em primeira instância e segunda instância e sacaram esse dinheiro. Você sabe que daí o juiz resolveu publicar a sentença. Não era 3 anos e 6 meses. Era 3 anos e 8 meses. E o ex-governador não está preso. Por causa da idade, prescreveu pelo tempo que demorou para ser julgada a ação. Condenado, mas em concreto com a prescrição estabelecida. É um horror isso, né? Mas não é só isso o horror. Você sabe que a Justiça Federal condenou pelo pedágio da Lapa. Mas o pedágio continua aberto até hoje. E não tem nenhum procurador do Ministério Público Federal ou Estadual que tenha tentado evitar isso. Nenhum juiz para anular esse processo. E o governo quietinho. O pedágio continua aberto, embora o Lerner tenha sido condenado a 3 anos e 8 meses de cadeia. Como é que funciona isso tudo? Pode explicar o comportamento do Ministério Público e do Judiciário também?
Eu estava analisando, o senhor coloca uma série de questões que foram a orla da justiça e, entretanto, não se efetivou o cumprimento da lei nem das decisões. Então, estaríamos vivendo, de certa forma, um sentimento de corrupção em todas as instituições, não somente nos governos do Executivo ou Legislativo?
Ou de omissão, né? Ou, de repente, é um Alzheimer aí que bateu na cabeça dos administradores públicos. São todos distantes, é um irmão distante, um primo distante, assessores com os quais ele trabalha há 10 anos que são distantes também. É um horror. O pedágio parece que tem um poder enorme no financiamento de campanhas eleitorais do Executivo e do Legislativo também.
Bom, se estamos nessa dimensão, temos que ir para outro lugar. Temos que achar aí um oásis dentro deste universo, deste mar de corrupção. O que precisa ser feito, senador Requião, para, digamos assim, auspiciarmos algum dia o Estado Democrático de Direito, de fato e de direito?
Bom, para começo de conversa, temos que acabar com esse financiamento privado de campanha. Governador eleito com dinheiro do pedágio, responde ao pedágio. Não responde mais ao seu discurso, aos seus compromissos de palanque e ao programa do seu partido. O mesmo vale para deputados. Deputados eleitos com dinheiro da corrupção passam a ser mandaletes, prepostos dos seus financiadores. Não tem nada mais a ver com a população a qual pediram voto. Você veja na Assembleia, a bancada do Camburão. Não estava na hora da Assembleia inteira se levantar e dizer não, isso é um escândalo, não é possível. Operação Voo de Morte, Operação Publicano, Operação Quadro Negro e agora o escândalo do pedágio. Vamos afastar o governador ou essa gente do governo? Mas não, há uma passividade total. Ivan, o Brasil e o Paraná precisam de administradores experientes e com a seriedade absolutamente comprovada.
Essa reconfiguração da sociedade brasileira tem que ser a partir da base, a sociedade se movimentar, ou uma ação verticalizada como sempre ocorreu no país?
Eu espero uma reação do judiciário, né? O judiciário não pode ser inteiramente passivo. Com ação do Ministério Público. Por que o Ministério Público se mete nisso agora e me deixou abandonado nos 8 últimos anos que eu fui governador? Por que eu não consegui fazer com que as ações andassem em juízo para depois o Beto retirar as ações e agora esse escândalo está enlameando o Paraná inteiro? A administração pública do Paraná, né? Não o Paraná. O Paraná é um estado de gente séria. Então, nós precisamos ver uma mudança radical nisso. Por que que o Ministério Público se envolveu nisso agora? Eu briguei com isso por 3 governos, sozinho. A imprensa, a grande imprensa, as redes Globo e todo mundo, dizendo, não, o Requião está louco, o pedágio é sério e a gente pagando cada vez mais. E sabendo que nós pagávamos o pedágio mais alto do mundo, não é do Brasil, não. Você vê, agora o Ministério Público diz que o aumento é de 400% na tarifa. Onde tem um pedágio de R$ 22,00, tem que ser R$ 5,00. É de causar uma indignação enorme. Agora, para que serve o governo? E essa história que o governador não conhece ninguém. O Carlos Nasser, que foi investigado e que por isso invadiram o Palácio Iguaçu, O Carlos Nasser era amigo do velho Richa. O Carlos Nasser deu de mamar pro Beto Richa. E ele disse que é um sujeito distante que ele não conhece. Que loucura é essa, Ivan?
O que que o senador Requião vai fazer para reconfigurar tudo isso ou buscar uma nova postura política do Estado do Paraná?
Eu faço isso todo dia. Eu estou no PMDB e, ao mesmo tempo, o meu partido nacionalmente está enlameado com isso tudo. Acusações aqui, acusações ali. E com essa conversa de mudança de governo e a posse desse pessoal no comando da nação, que nós vemos, entregaram o petróleo, entregaram a Embraer, Ivan. Você sabe que, como senador, eu fui presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano.
Certo.
Então eu convoquei reuniões no mundo inteiro. Eu chegava no leste europeu, na Lituânia, na Estônia, na Letônia, para pegar um avião e, de repente, batia aquele orgulho no peito. Era um avião da Embraer, uma empresa brasileira. Antes de ontem foi vendida para a Boeing, Ivan.
Certo.
É uma loucura. Entregaram o pré-sal, entregaram o petróleo. O que está por trás disso tudo? Interesses econômicos. A gente tem que combater isso. E é o que eu estou fazendo com você aqui agora.
É.
Tentando levantar a consciência popular sobre o que está acontecendo. Para que o povo acorde. E na próxima eleição presidencial, a gente mude isso tudo. Que façamos um plebiscito, um referendo revogatório para anular essas medidas todas contra o Brasil, contra o trabalhador, contra a aposentadoria. Permissão de venda de terras sem limite para estrangeiro. O fim da indústria nacional, o fim dos empregos. E os juros lá em cima. Você sabe quanto é que está custando o juro de um cartão de crédito hoje, Ivan?
É parte de 100, né?
350%. Sabe quanto custa no Paraguai, por lei? 20%. É uma verdadeira doideira o que está acontecendo. Nós estamos sendo comandados pelo capital financeiro, pela ganância, pelas pessoas que só pensam em lucro. Nós temos que restabelecer a dignidade do Brasil e do Paraná. E é essa luta que nós temos que fazer.
É, senador Requião, Guilherme Zimmermann falando, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Guilherme.
Senador, só voltar a um ponto que o senhor falou antes. O senhor criticava a questão do financiamento privado, né, de campanha. O senhor, inclusive, criticou outros candidatos que receberam dinheiro de concessionárias, né, do pedágio. Mas na sua prestação de contas das eleições de 2014, consta que o senhor recebeu R$50 mil da construtora Triunfo S.A., que é uma das investigadas nesse esquema do pedágio, senador.
Eu acho que não, viu?
Eu acho que sim, porque
preciso,
tem a sua prestação.
Preciso ver isso.
Consta preciso lá, R$50 mil da construtora Triunfo S.A.
Eu preciso ver isso. Mas em que ano se diz isso?
2014, senador.
Eu vou verificar isso. Inclusive, a construtora Triunfo é do Carvalho. Eu acredito que não, porque eu guerreei com essa construtora Triunfo. Vou dar uma verificada nisso.
Está na sua prestação, senador.
Entrou pela porta dos fundos. Não tenho consciência disso.
Mas foi escapamento.
Eu apresentei um projeto aqui no Senado acabando com o financiamento privado de campanha. E você sabe que foi aprovado, né? Não existe mais isso no Brasil.
Senador, vamos. Mas diante de tanta corrupção, que tantos meios espúrios que se encontra para achar subterfúgio e para burlar a lei, você não acha que vai funcionar isso, senador?
Eu espero que funcione e que diminua o nível de corrupção. Você sabe que a perfeição é muito complicada, né?
Certo, isso não existe.
A perfeição é muito complicada. E agora o Tribunal Eleitoral admite que os ricos podem financiar com dinheiro próprio. Então nós passamos a ter agora parlamentares milionários e executivos milionários. Nós não estamos num bom caminho no Brasil hoje.
É epidêmico, é endêmico, não sei como caracterizar este cenário. E tem, vamos dizer assim, possibilidade a um modelo que possa suplantar tal vexame porque passa a sociedade brasileira?
Eu não tenho dúvida que tem. Tem que proibir esse financiamento de empresas e pensar melhor na hora de eleger, né? O governo do Paraná hoje. Um escândalo atrás do outro. Começou com a Voldemort, naqueles contratos com a manutenção de carros da Polícia Militar, com um parente distante do Richard. Trabalhava com ele há 12 anos, ele disse que era distante, o tal do Luiz Rabi. Depois veio para Publicano o Márcio Lima, que era o copiloto do Richard nas corridas em Londrina com aquela Ferrari de 2,5 milhões. Depois veio a Quadro Negro. E agora o escândalo do pedágio? Está demais isso. Eu não posso acreditar que o governador não tenha conhecimento disso. Só que ele é um completo idiota, daí não pode ser governador. Agora, se ele não é idiota, ele faz parte dessa corrupção.
O senhor é pré-candidato ao governo do Estado? Reafirma seu posicionamento, senador?
Eu coloquei o meu nome à disposição. O Paraná, para se recuperar, precisa de pessoas experientes que nunca se envolveram em processo de corrupção. Coloquei meu nome. Mas mais do que isso, nós precisamos de um programa de governo, uma proposta viável. Você veja, quando eu fui governador, a Copel fez investimentos na usina de Guarapuava, né? Santa Clara e Amauá. Mas eu mantive a tarifa por 7 anos. Congelada e era a mais baixa do Brasil. As pessoas pobres não pagavam energia. Eu tirei o imposto das pequenas e microempresas e congelei a tarifa da água também. E mesmo com a tarifa mais baixa, sobrava dinheiro. Eu tirei a Copel do governo que me antecedeu de um prejuízo de 340 milhões de reais e logo no primeiro ano nós tivemos um lucro de mais de 1 bilhão. E esse lucro era investido, não era transferido nem para o Estado, nem para os sócios privados, era investido em usinas, em redes de energia, em melhoria da qualidade. Então, não foi nenhuma mágica. Não estou dizendo para você que eu sou administrador excepcional, eu acabei com a corrupção, e assim a coisa anda. É isso que nós precisamos nesse momento, afastar esse domínio dos financiadores de campanha que levam a corrupção e a podridão absoluta do Estado.
O senhor integra um grupo dentro do Senado Federal que observa diferentemente todo o transcorrer da política nacional e temos acompanhado isso e é preciso referenciar. Em nível de Brasil, senador, o que vai acontecer daqui para frente nas eleições? O modelo vigente, econômico, social vigente, tende a permanecer? Como é que está visualizando tudo isso a partir de uma análise racional e crítica do senador Requião?
Ivan, nós precisávamos de um projeto de governo claro para o estabelecimento da dignidade nacional e um referendo revogatório. Você veja, nós entregamos o petróleo. Se lembra aquela briga para escolher que avião optaria, por que avião optaria a nossa Força Aérea? Nós optamos pelo Gripen da Suécia. Agora, o Temer vende a nossa fábrica de aviões para a Boeing norte-americana. Nós estamos perdendo a dignidade de país.
Nós estamos virando, ele diz, o celeiro do mundo.
Mas estão autorizando a venda de terra sem limite de tamanho para grupos estrangeiros.
Daqui a pouco nós não somos donos do território. Querem privatizar até a emissão da moeda brasileira, que será emitida, cunhada, impressa em países estrangeiros. Parece que estão acabando com o projeto de Brasil-nação.
E nós temos que retomar isso. Isso é o tal liberalismo econômico.
Previdência privada. Eles querem tirar da mão do Estado o dinheiro da Previdência e entregar para os bancos. E isso não dá certo.
Sem essa garantia do Estado, fizeram isso no Chile. Deu no que deu. Ninguém recebe mais pensão alguma, no caso da aposentadoria, nem a pensão das viúvas, das famílias. É um caminho muito errado, mas no caminho desta trilha há muita corrupção. O governo inteiro acusado de corrupção, daí vai para o Congresso para autorizar uma investigação, veja bem, não era uma condenação, autorizar uma investigação. E o Congresso diz que não. Onde é que nós estamos indo? Onde é que nós vamos parar? E agora, a intervenção do Exército no Rio de Janeiro, em 1870, com a regente princesa Isabel, ela determinou, ou ia determinar, que o exército saísse para procurar os escravos foragidos. O clube militar do Rio de Janeiro mandou uma carta para ela, pedindo que ela, de forma alguma, transformasse o exército brasileiro com a nossa dignidade militar em capitão do mato. Eu li essa carta na tribuna do Senado ontem, parte dela. E ela está na minha página na internet, robertoriquel.com.br. É uma carta do Clube Militar do Rio de Janeiro em 1870. Agora, bota o exército nas favelas do Rio. É claro que precisava de uma medida, mas uma intervenção se faz no estado inteiro. A metade da administração pública do Rio está na cadeia. E a intervenção tinha que ser feita com polícia, eu concordo, mas tinha que subir junto com a polícia, saúde, educação, assistência social. Ivan, no Paraná tinha uma vila ali perto de Colombo, entre Colombo e Curitiba, chamava-se Vila Zumbi. Era o lugar mais violento do estado do Paraná. E eu fiz uma intervenção. Eu botei uma polícia dura, mas junto com a polícia, eu coloquei a melhor escola. Eu viabilizei o melhor atendimento possível de saúde com um posto ligado aos nossos hospitais. E eu chamei o exército. Você sabe o que o exército fez na Vila Zumbi? Ensino profissionalizante. O exército brasileiro foi lá ministrar ensino profissionalizante. Daí nós construímos casa para aquela população inteira. Apertamos os parafusos e os criminosos que tomavam conta da vila ou foram presos e alguns saíram. E a Vila Zumbi, da noite para o dia, se transformou num lugar maravilhoso. Isso é intervenção. O Estado entra, mas não só com a polícia, com a violência. Ele entra com a polícia investigativa, tranquila, sem espetáculo. Você não viu na Vila Zumbi notícias de violência policial? O troço veio como a polícia faz, devagar, quieta, com investigação, com infiltração, e a Vila Zumbi se transformou num lugar tranquilíssimo. É assim que se faz uma intervenção, respeitando as pessoas, dando às famílias e gente séria a possibilidade de evoluir, de crescer, de aprender, aprender profissão e ter apoio na educação dos filhos e na saúde com qualidade. Isso é intervenção. Esse exemplo do Paraná com a Vila Zumbi devia ser um exemplo para o Rio de Janeiro também. Agora, o exército tem armas ofensivas, o exército aniquila inimigos. Ele entra numa favela e a favela inteira é sua inimiga. Falta o quê? Falta inteligência policial, falta infiltração nas quadrilhas, falta investigação, e é uma ação continuada. O exército brasileiro entrou na favela da Maré, no Rio de Janeiro, ficou 9 meses, gastou 600 milhões, e quando saiu tudo estava a mesma coisa, os bandidos continuavam tomando conta daquilo. Então, nós não temos uma intervenção para valer, nós temos um espetáculo para impressionar a população. O exército brasileiro não pode ser o perseguidor de pobres e pretos, como se recusou lá em 1870. Mas onde é que estão os bandidos?
É isso que eu pergunto.
Você já viu um traficante, um chefe do tráfico na favela? Não, eles estão em condomínios de luxo, com automóveis importados, vivendo uma vida maravilhosa. Claro que precisa de policiamento. Claro que a polícia do Rio se corrompeu, mas a intervenção devia ter sido feita por inteiro. Autoridade de governo do Estado intervindo na polícia civil, na polícia militar. Mas não, nós estamos vendo um espetáculo midiático. Não é uma intervenção de verdade. Por que que não se baseia no exemplo do Paraná, na Vila Zumbi? O exército estava conosco lá, profissionalizando trabalhadores.
Senador Requião, nós queremos agradecer aqui a sua participação, suas análises bastante sempre contundentes e a partir de sempre um outro espectro, a sua característica particular de pronunciar-se. A último questionamento, o senhor é um líder político para o estado do Paraná, a cultura brasileira diz que a sociedade anda a partir dos seus líderes por aquilo que dizem, por aquilo que pensam e por aquilo que fazem. Qual é o portar-se que deve adotar o cidadão brasileiro do estado do Paraná, principalmente nesse ano que me parece crucial para a história política deste país?
Se informar muito. E no processo eleitoral, afastar essa gente da bancada do Camburão. professores espancados, roubo denunciado pelo Ministério Público, Operação Voldemort Publicano, Operação Quadro Negro, agora a operação do pedágio, essa coisa, esse pessoal tem que ser afastado. Nós precisamos de um governo com um programa sério, nós precisamos de gente com experiência e competência, e a nível nacional, nós temos que afastar essa gente toda. Agora eu tenho medo de uma coisa, Ivan.
É.
Essa canalha avançou tanto, tomando petróleo brasileiro, comprando terras no Brasil. Nós não podemos ir comprar fazendas na China, né? Não nos venderiam. E eu tenho medo que eles não queiram nem fazer eleição, porque eles não ganham eleição mais. Você veja, o Beto, que para mim se figurava quando assumiu como uma esperança, filho do velho Riz. Deu no que deu, não se elege mais nem porteiro de edifício. Eu vi uma pesquisa antiga já de Curitiba, 71,6% de rejeição. Mas nós não podemos entrar em aventura. É a hora de pensarmos, analisarmos os candidatos e mais do que a vida correta de cada um, a experiência e o programa, as companhias com quem vão. É um jogo duro, o jogo da democracia. Mas a cada eleição, se tivermos eleição, vamos aprendendo um pouco.
O senhor suscita uma questão. Se tivermos eleição, o senhor, enquanto parlamentar, está no Senado Federal, que cumpre uma função institucional. Corremos o risco de não termos uma eleição?
Eu tenho medo disso. Quem domina o Brasil hoje é o capital financeiro. A banca, os rentistas. 5 brasileiros têm renda maior que 100 milhões de brasileiros. E eles avançaram conforme os interesses da tal globalização do liberalismo econômico, que é uma volta à barbárie. É o fim da solidariedade na administração do mundo. Eu tenho medo que eles, na impossibilidade absoluta de elegerem um candidato vinculado aos seus interesses, porque eles avançaram com tanta avidez e tanta rapidez, que hoje a revolta popular contra o que está acontecendo é absoluta. Eu tenho medo que eles tentem evitar um processo eleitoral.
Obrigado, senador Requião, pelas considerações aqui na programação da Clube.
Olha, quanto a essa história da Triunfo ter adorado para minha campanha em 2010, eu vou dar uma olhada.
Certo.
Vou ver com
2014, o senador.
A 2014. Isso. Eu era candidato ao quê em 14?
Ao governo do estado.
Governo do estado na segunda eleição?
Isso.
Tenho alguma dúvida. Vou ver. Está no portal da transparência. É okay. Fácil acessar.
Exatamente.
É? Vou dar uma olhada nisso. Porque eu me opus muito ao jogo da Triunfo. Se lembra a usina de Mauá? A Triunfo estava num jogo de privatização e eu afastei a Triunfo daquilo. Se há uma empresa que eu rejeitei porque conhecia, era essa tal Triunfo. Mas vou dar uma olhada nisso.
Isso.
Obrigado pela advertência. Um abração.